Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a abalizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, dando continuidade a esse capítulo 10, Dolorosa Perda, é uma mãe que já desencarnou e ela está no plano espiritual pedindo, né, intercessão pela filha. É uma filha que tem uma situação financeira muito boa, mas que tem assim um desregramento na conduta dela. E ela, enfim, engravidou e é solteira, e agora ela está buscando o aborto com uma enfermeira, porque ela, diante da sociedade, ela não pode, não deve ser uma mãe solteira. E agora é interessante porque a mãe, na hora que está fazendo a intercessão, a mãe também sabe, e a mãe sofre, e eu acho que é o grande sofrimento da mãe, saber que aquela educação desregrada da filha tem um componente dela, da mãe,
exatamente,
que não ajustou, que não foi rígido o suficiente na educação.
Isso.
Chamando a nossa atenção para a gente pensar sobre essa educação, porque a nossa função como pais, como educadores, é dar limites. E às vezes nós não queremos dar limite com medo, muitas vezes, e às vezes a própria criança faz um jogo de emoção, um jogo sentimental, e às vezes por medo de perder aquele sentimento daquele filho, vamos cedendo, e vamos...
Assim... A gente quer ser coleguinha, né? Quer ser
isso.
Amiguinha. Ontem, Berenice, eu tive um contato numa condução com a mãe, e assim, uma mãe trabalhando num dia de domingo, quer dizer, uma pessoa assim que percebia sofrida, né? Morando numa comunidade e tudo, e ela falou que tem 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E aí ela começou a conversar com a filha. Ela saiu de um local que morava e foi morar numa comunidade. Quando chegou na comunidade, a menina com 13 anos começou assim a querer namorar escondido, porque todo mundo namorava. E ela chamou a filha. Aí ela falou assim, mas eu já tenho idade, se você não tem maturidade para isso. Mas... tanto que você fez escondido. Ela falou assim, acontece, porque você é minha mãe, mas eu não tenho confiança em você como minha amiga. E aí diz que a filha escreveu uma carta muito bonita, sabe? Que sensibilizou e colou e botou na comida da geladeira. E aí ela respondeu pra filha assim, olha só, se eu pra ser sua mãe, pra exercer meu papel de mãe, eu tiver que ser sua inimiga, eu vou ser. E aí eu achei naquele momento, eu fiquei até muito emocionada com uma senhora simples, mas com uma lucidez muito grande do papel dela enquanto educadora.
Isso.
Porque é essa posição, né? Você não é coleguinha. O educador, ele não é coleguinha. Ele é alguém que ele tem que oferecer alguma coisa além do coleguinha. Se eu abro mão dessa alguma coisa além, vai ficar complicado,
isso,
não é verdade?
Outro dia eu estava conversando com a mãe de uma criança, e aí, de um adolescente, na verdade. E aí eu tenho muita intimidade com ela, eu falei assim, você acha que está adequada as roupas que a sua filha está usando? Porque ela tem 15 anos, tem um corpo assim muito bonitinho, mas ela está de uma maneira extremamente exposta. Então, se ela vai para uma festa, que a mãe só deixa na festa e depois busca, com aquela roupa, naquela situação, o que você acha que pode estar acontecendo nessa festa que você não está lá? Ela, mas todos os jovens usam.
Eu falei,
pois
bom,
né, todos quem, entendeu? Sabe? Então... Vai, tem um preço.
Isso. Né?
Isso vai custar alguma coisa que você vai ter que pagar isso no futuro. E como nós estamos vendo aqui, essa mãe, no plano espiritual, ela está sofrendo muito porque essa educação que a filha está tendo agora, uma educação totalmente libertina, né? Ela sabe que é fruto, né, de um incentivo que a mãe deu no passado. Porque nós não sabemos quem são aqueles espíritos, quais são as bagagens, as tendências, e qual é a nossa meta? É dar um direcionamento. E eu tenho escutado muitas pessoas falar assim, ah, mas hoje está diferente, hoje tem as crianças, os adolescentes têm muita autonomia. Tem, porque você dá.
Exato.
Sabe? Como você vai determinar que uma criança, um adolescente manipule a casa toda, tenha determinadas regalias, tenha determinadas autoridade no seio da família, né? Quando ele é que tá, é dependente daquilo ali todo.
E até porque ele não vai conseguir exercer a autoridade e a educação se ele não receber aquilo. E mais tarde ele é o pai do futuro, não é?
Isso.
Ele é a pessoa que vai administrar uma família no futuro. De que jeito eu vou administrar se eu não tive um padrão, se eu não tive um aprendizado?
E serão os nossos pais.
Exatamente.
No futuro. Serão os nossos educadores no futuro. Então, o que a gente está plantando agora? Porque a gente vai colher essa situação. E às vezes eu vejo amigas minhas, né, que têm netos e fala, ah, lá em casa o meu neto não deixa mais eu assistir novela.
É, pois é.
Como assim ele não deixa? Ele está pagando as contas, você está completamente dependendo dele financeiramente. Não, ele não gosta porque nessa hora tá passando não sei o que num canal desse de desenho, então aí a gente é obrigado a assistir.
Pois é.
Eu falo, olha, você vai pagar por isso, entendeu? Então você está incentivando um tirano.
Exato.
Porque a criança tem que saber, não, olha, agora esse horário é da vovó.
Exato.
Agora esse horário é da mamãe.
Isso.
Então o seu horário de assistir televisão é tal hora.
Exato.
Agora você vai fazer isso porque a família toda vai fazer. E às vezes nós vemos assim a família inteira se rendendo.
Exato.
Sempre ao querer de uma criança. Isso, óbvio que isso não é uma coisa positiva. É, porque nós vamos estar inflamando ali.
Ele não aprende a desempenhar papéis.
Isso.
Né?
E nós estamos vendo o sofrimento dessa mãe pedindo intercessão pela filha, mas sabe que o caminho que a filha está agora também foi fruto dela, de um desleixo dela, de não ter cortado aquelas tendências da filha no passado. Né? Então, ela é responsável. Então, olha o sofrimento de você estar acompanhando o seu filho sofrer porque você não foi firme o suficiente para impedir que aquela situação acontecesse. E aí, nós estamos vendo que essa menina está com essa enfermeira também ali está sendo inspirada, mas é uma enfermeira que também, quando desencarnar, vai ter que dar conta desses abortos, né? Porque ninguém da área da saúde tem o direito de promover a morte, de interromper a vida, ninguém tem esse direito. E aí a enfermeira tenta falar com ela, mas ela diz, não seria, a enfermeira fala, não seria conveniente guardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível e, com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto, a operação começou com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssimos. O André continuando. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Então, ele está contando aqui, gente, é o desespero do feto, exato, né? Para você ver, a gente fala, não, é apenas um feto, tem dias,
é,
tem...
Não tem, ainda não está formado. Como é que a nossa ignorância articula coisas, né?
Exatamente.
Porque, na verdade, desde o momento em que a fecundação, que ele é ovo, está lá. Está tudo ali para ser desenvolvido, né? E aqui fala a questão do espírito e a gente fica pensando assim, o que que é uma vibração de rejeição? O peso da vibração de rejeição. E a gente muitas vezes no dia a dia entra em situações assim. Eu olho uma pessoa e emito um julgamento. Eu acho que aquilo está só em mim. Mas só que a pessoa que às vezes está acostumada a ser julgada daquela maneira, ela sente no faro e olha só, né? Fulano olhou para mim pensando nisso. E ela manda uma resposta. Como eu estou na mesma sintonia, eu acabo absorvendo aquilo. Aí daqui a pouco, assim, engraçado, do nada me surgiu uma dor de cabeça, né? Do nada começou a me dar uma coisa esquisita. A coisa esquisita é a vibração do outro, que nos atinge e nos envolve, né?
É verdade.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, Berenice?
Então, o André Luiz dá uma visão do mundo espiritual. Na hora do aborto, aquele espírito ali fazendo aquele movimento de pedir socorro para não ser abortado. Nós já trouxemos aqui... Quando nós fizemos o estudo do nosso LAS, e também eu acho que em outros livros, com certeza, o Dr. Bernard Neitson, que foi o homem, o médico que conseguiu formalizar a lei do aborto nos Estados Unidos, que ele queria ficar rico, então ele foi na década de 60 nas universidades falando sobre o aborto e tal, até que foi realmente formalizada a lei do aborto. Ele fez uma clínica de aborto, ficou muito rico. E quando surgiu dentro da medicina o estudo da fetologia, que até então não estudavam, quando surgiu esse novo viés, quando surgiu a ultrassonografia, ele começou a estudar o feto através da ultrassonografia e ele ficou chocado em ver o sofrimento do feto na hora da extração, na hora do aborto propriamente dito. E aí ele fez um filme chamado O Grito do Silêncio, O Grito Silencioso, que ele, com a ultrassonografia, ele bota a ultrassonografia, né? Deixa lá todo o equipamento e ele faz o aborto com a ultrassonografia dentro do útero, filmando aquele aborto para mostrar como o feto, como ele está dizendo aqui, se prende nas paredes.
Como ele sofre, né?
Como ele se agarra nas paredes para não ser sugado, para não ser retirado à força. E aquele feto gritando com a boca aberta, por isso que ele fala que é o grito silencioso. Muito interessante, porque ele, na hora que chega a ultrassonografia, ele se arrepende. E aí ele tenta reverter a lei e não consegue. E a partir daí ele divulga no mundo inteiro, porque ele diz que ele é a pessoa que mais pode falar sobre aborto. Que a clínica dele fez 30 mil abortos e ele pessoalmente fez mais de 5 mil abortos. Então, e ele sabe o que significa isso. E depois, quando a chegada da ultrassonografia e desses estudos todos que ele fez, ele percebeu que todos os médicos que trabalhavam com ele entravam numa depressão muito grande. Todos os profissionais dele acabaram, apesar de terem ficado ricos, todos ficaram assim com sequelas emocionais, que nós sabemos que também são influências espirituais. Né? Então, quem pensa em aborto, eu acho que esse filme deveria ser mostrado em todas as escolas, para todos,
exatamente,
os adolescentes, que é O Grito Silencioso, porque mostra através da ultrassonografia o desespero daquele feto para não ser abortado. E aí, ele continua. Depois de longo e laborioso trabalho, o entesio foi retirado afinal. Então, foi realmente concluído aqui o aborto. E o André Luiz continua: assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, não se a mantivessem atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semidesperta, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali, perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico violento e abundante.
E aí a hemorragia acaba, quando provocou ele, ele teve o poder de fazer com que isso acontecesse. Vamos colocar, gente, a atitude dele, né, ligado ainda à mente materna, à útero materno, a questão da rejeição, a questão do conflito. O conflito, ele vai gerar um mal. Isso é uma coisa que a gente às vezes nem pensa, né? Ah, mas eu vou concordar com tudo? Não, discordância é uma coisa. Conflito é o momento em que a discordância acaba chegando ao desrespeito, né? Acaba chegando, gera sentimentos. Então, aqui, o que acontece? Ele foi expelido, né? Ele foi rejeitado. E aí, ele naturalmente, ele entra numa perturbação, ele entra num ódio. Como os dois espíritos, quer dizer, ele e a mãe, estavam ligados, e a Joana de Ângeles fala lá no SOS Família que a ligação entre a gestante e o feto é molécula a molécula. Então é muito grande, né? Uma ligação muito séria. Então o que atingia um chega para o outro. Então quando ele é atingido, naturalmente a mãe é atingida também. E é atingida em que situação, gente? No, quer dizer, no seu sentimento, no seu pensamento, sim. Mas isso reflete no corpo sobre a forma de uma hemorragia.
E o André Luiz continua: observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Quer dizer, na verdade, ele está desesperado. Exato. Ele não quer sair daquele corpo. Então, ele está se agarrando aonde pode.
É a oportunidade que ele está perdendo, né?
Isso. Imagina a pessoa se afogando.
Exato.
O que for passando na frente dela, ela vai se agarrando. Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Odeio, odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca, nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo a estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira: vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil, não te perdoarei, não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Fechasse a porta da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte e, por isso, minha sentença é igual. Não me deste o descanso. Impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei e seguirás comigo.
Olha, pode ser uma coisa assim, para quem está ouvindo, terrível, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que pode, né? A criatura ser abortada, interferir a outro, ser capaz de matar. Mas ele fala uma expressão: sintonizados na onda do ódio. Gente, tudo na nossa vida, né, Berenice, é sintonia.
Sempre.
Tudo. Jung, ele chama, ele fala, né, da lei da repercussão, ele chama isso. Por quê? Vamos lá. Aí eu descubro que tô com um carocinho em algum lugar. Daqui a pouco tem reportagem da ressonância, aliás, reportagem do carocinho na televisão, é numa revista, encontro um amigo com um carocinho. É interessante que tudo se conjuga. Ele fala assim, meu Deus, que coincidência, não é coincidência. É porque Jesus falou que nossos tesouros estariam onde estivesse nosso coração. Então, quando eu centralizo a ideia num ponto, tudo vem de acordo com aquele ponto.
É interessante, nós temos uma amiga que faz um trabalho com pessoas especiais, né, com autismo, síndrome de Down. E ela atende, lá uma obra social, que atende quase 300. Eu não imaginei que tivesse tanto autista em uma determinada região, né, aqui do subúrbio. Eu não imaginei que tivesse tantos, porque você não vê...
Exatamente.
Né? Mas são tantos autistas assim, ela falou, olha, eu não atendo mais porque eu não tenho espaço.
Isso.
Porque a quantidade é assim,
muito grande.
E a gente não imaginaria que tivesse uma pessoa, abre um serviço, uma obra social, e de repente aparece 300 autistas ali para você se tratar. Né? E aí você fica assim pensando, meu Deus, onde é que estavam essas pessoas, né? E é num bairro, num determinado bairro. E aí você começa a pensar, aí você começa a investigar e você vê que tem vários amigos seus que têm um autista na família,
isso,
mas que ninguém fala.
Isso.
Ele não participa, ele não aparece.
Exato.
E sempre quando a gente está pensando numa situação, aí começa a ver que aquela situação realmente existe, que aquilo ali é real, né? É o que está acontecendo.
Porque a gente coloca atenção e naturalmente atrai, né? E aí, se a gente coloca pro mal, imagina o que eu vou começar a atrair, não é, Berenice?
É, isso mesmo. Então, nós estamos vendo que, apesar de, no primeiro momento, ser tão indefeso um feto, pensando apenas no nível material, é uma, às vezes, é uma coisinha,
isso,
né?
É.
Que não tem nem forma. Isso. É apenas um bolinho de carne, isso, que está ali, sem forma nenhuma, mas que já está habitando um ser. E muitas vezes um ser com um potencial mental muito grande.
Isso.
E que a gente não sabe a ligação. E é isso que está acontecendo aqui nesse momento, quando esse espírito, ele está sendo abortado ainda no princípio de uma gravidez, que praticamente não tem a forma, e muitas vezes esse é um recurso, né? É um discurso / recurso usado por muitos, não, mas ainda não tem informação, não. Então, eu posso abortar porque está no início ainda, o feto não está formado. Mas para a gente pensar que quem está ligado ali é um espírito altamente formado e sabe-se lá qual o nível de capacidade, isso, de força e ligação que aqueles espíritos têm conosco. Então, gente, a gente tem que ser muito firme no propósito de aborto. Nunca. Nós temos sempre de preservar a vida. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.